NFL 11.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast, agora videocast NFL 11. E estamos aqui como habitual, agora num registro ligeiramente diferente, para estrear aqui um novo cenário. Mas estou eu aqui, André Mourinho, juntamente com o Pedro Fernandes, Nuno Félix. E meus amigos, vamos estrear aqui uma dinâmica nova. Para nós vai ser aqui também desafiante, porque estamos habituados a lidar. Ponto número 1, primeira grande notícia deste evento: o Pedro Fernandes está vestido.
Sim, isso foi, mas foi tema.
Mas não resististe a mostrarem um bocadinho do... Sim,
porque temos de dar um pouco à comunidade o que a comunidade pede, também é verdade. Se virmos ver das dezenas de milhares de pessoas que interagem connosco, grande parte dela pedia que eu viesse sem camisola, mas pronto, não foi permitido, ok? Eu tentei, não foi permitido. Mas pronto, trouxe aqui uma camisola.
Mostras o pelo.
Trouxe uma camisola do J.J. Watt, que acho que você também parece bem.
E isto não foi combinado.
Não foi,
mas há um terceiro Watt, que é o Derek. Está aqui, o Derek
o
Watt.
O fullback não tem direito a camisola, isto é normal.
Mas pronto, mas amigos, olha, como sempre, aqui, obviamente, estamos aqui neste novo registro e temos sempre que mencionar aqui também quem nos apoia, como é óbvio, BetClick, o grande patrocinador deste podcast. E vamos começar também, como habitual, por entrar aqui um pouco dentro daquilo que é os nossos palpites da nossa comunidade, que hoje tem a oportunidade de nos ver aqui num registro também ligeiramente diferente, e espero que também entrem aqui dentro de toda esta nossa... nosso alinhamento. Mas, basicamente, esta semana nos nossos palpites, destaque aqui para dois membros, a Joana Brito, que dividiu o pódio com o Luís Mercês, ambos com um registro de 13-3, sendo que a Joana acabou por ganhar... porque no desempate, que é basicamente o total de pontos do Monday Night Football, ficou à frente.
Deixa-me só dizer uma coisa antes de mais. Já se ouve o burburinho, não é? Da ideia de eu viver num museu, de estar um bocado.
E vives, Nuno?
Não vivo nada. Ainda estou à espera que alguém faça uns palpites certeiros,
é
100% certeiros.
É verdade.
Não me calarei e farei questão, principalmente, de mencionar isso sempre que tal acontecer. Olha, temos aqui.
É verdade, aqui está o nosso top 10 desta semana. A Joana em número 1, ali com o seu alcunha, Gont, não sei. E o Luís Mercês, aqui número 2. Também com 13-1. Nenhum de nós chegou aqui a este registro. O melhor de nós esta semana foi Nuno Félix, com 10-4. Eu fiquei em segundo, 9-5. Peço desculpa. Sim, é isso mesmo. E o Pedro, 8-6. Sendo que o Pedro foi arrojadinho com 1 em 4 nos seus lonovos.
Por acaso não achei. Sinceramente, senti-me confortável com todos. Tirando, neste momento, aí ver os Jets, né? Mas já lá vamos. Mas até gostei de ir aos 4. Então, ir nos Texans e no CJ Stroud e vê-lo a ganhar dá-me sempre um gosto, porque tu apostas contra o CJ Stroud e depois acaba por acontecer este tipo de situações que tem uma dinâmica muito mais interessante, não é?
Estás a começar a lançar já farpas, não é?
Sempre. Não, nunca.
Aqui. Está registado.
Não faz parte.
Mas olha, vamos então começar aquilo que interessa, aquilo que nos traz aqui hoje reunidos. E a falar, obviamente, primeiro dos jogos da semana passada. Semana 9. Estamos basicamente também aqui a metade da fase regular, por isso também aqui em jeito de balanço vamos falar durante o episódio. Mas basicamente tínhamos um domingão que prometia, e este era um domingão que era mesmo o dia todo, não é daqueles que é só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, é o dia todo. E começava com os Chiefs e os Dolphins. Os Chiefs venceram 21-14, Ravens contra Seahawks, um bocado de desilusão em termos de jogo, os Ravens escovaram os Seahawks 37-3. Eagles-Cowboys, para mim acho que foi se calhar o jogo mais entretido e que vai dar aqui muita conversa, 28-23 para os Eagles, e os Bills 24-18 contra os Bills, num jogo que eu acho que foi enganador, porque acho que os Bengals podiam ter ganho de forma mais confortável. Grandes jogos, que principais destaques do vosso lado?
Eu posso falar já então se calhar dos Chiefs-Dolphins, que foi logo o primeiro e tivemos a oportunidade de passar, e de um jogo que talvez pré-temporada se viam 50-50, a nível mesmo de pontos para cada uma das equipas, acabou por ser o Steve Spagnuolo e o Vic Fangio a dominar, basicamente. Aqueles 14, são 14 pontos para cada ataque, porque tivemos o touchdown defensivo, e eu acho que o mais interessante deste jogo é mesmo taticamente ver como é que se para cada uma das equipas. Do lado dos Dolphins, o Vic Fangio, entre aspas, para o Travis Kelce, e depois os Chiefs é ver o que é que fazem, e até ao momento conseguem fazer pouco quando o Kelce não joga. E do outro lado, era o Steve Spagnuolo a jogar homem a homem, a jogar ali mesmo em cima dos receivers, a tirar o timing, a mandar uma coisa que eu achei muito interessante, porque há dois anos atrás, Todd Bowles contra o Jalen Hurts nos Eagles, nos playoffs, faz sempre pressão do lado esquerdo da linha defensiva para obrigar o Jalen a correr para o outro lado. O que é que o Spagnuolo fez desta vez? Fez exatamente a mesma coisa, mas para o lado oposto, porque é o do Tua. Portanto, ou mandava blitz, ou mandava mais pressão com maior profundidade do lado esquerdo do quarterback pelo correr para o lado direito. Porque o Tua não consegue. O Tua, se começa a correr para o lado direito, não tem estrutura corporal para conseguir fazer o passo. E por isso, a partir desse momento, ia forçar terceiro down e longos, Miami, apesar de ser o ataque mais explosivo da liga, não consegue converter terceiro down.
Sim, eu, para mim, isso acaba por ser a grande história, talvez. A tentativa de conversão de terceiro downs e longos por parte dos Dolphins, que tem sido manteiga, tem estado a correr bem, e de repente tem aqui uma defesa do Steve Spagnuolo que em terceiro down, quer dizer, não é em terceiro down, é em qualquer down, mas acima de tudo em terceiro down, que normalmente as defesas costumam ser um bocadinho mais conservadoras, não é? Mandam os quatro homens, caem em cobertura. O Steve Spagnuolo não quer saber. Não há regras propriamente, não sabemos efetivamente o que é que podemos esperar de Steve Spagnuolo enquanto play caller defensivo. Num terceiro down e longo pode mandar só 13 e caem 8 em cobertura, como de repente manda um all-out blitz e está em cover zero. Ou seja, não há nada de muito expectável na defesa do Spagnuolo, que para mim tem sido... quer dizer, não é para mim... tem sido a história e a salvação dos Chiefs também, que não deixa de ser um bocado preocupante aquilo que o Pedro disse inicialmente. Morre Kelce, quem é que aparece?
Sim, mas já agora o Vic Fangio mostrou como é que se tirou o Kelce do jogo, né? O Brandon Staley, eu não sei se ele estava em casa a tirar umas notas, mas era importante. Mas olha, eu vou saltar para o jogo dos Ravens e dos Seahawks, porque falavam de escola de trabalho defensivo, temos falado do que o Mike McDonald está a fazer em Baltimore. Neste momento é uma das defesas também mais versáteis, com mais habilidade e capacidade de se ajustarem aos ataques que têm à sua frente. Se secarem os Seahawks para 3 pontos, para mim é muito, é um carimbo de se dúvidas houvessem, esta equipa é a sério. O Geno Smith bem tentou, muitos erros, não conseguiam encontrar soluções. Às tantas parecia que já estavam a ir buscar jogadas ao baú para tentarem de alguma forma encontrar maneira de reagirem e entrarem no jogo, mas foi impossível. Fiquei muito surpreendido com isso, não era algo que eu tivesse à espera, porque esperava que este jogo não terminasse com uma diferença de 34 pontos. Acho que foi uma das grandes surpresas para mim da semana.
Eu para mim, de destaque neste jogo, é isto foi o quarto jogo, se não me engano, consecutivo do Geno Smith em que tem dois turnovers pelo menos. Ou seja, uma equipa que de base tem turnovers, ou seja, dá tiros nos pés ofensivamente, não pode ser bem sucedida a longo prazo, e isso acaba por ser um bocado preocupante, um bocado de desilusão para mim, com uma equipa cheia de estrelas, de playmakers acima de tudo, o DK Metcalf, o Simba, o Tyler Lockett, ainda tem o Noah Fant, exatamente, e os dois running backs.
Visto que eles querem ser uma equipa que corre a bola, isso é a identidade do Pete Carroll, por isso também é por aí.
Ficam aquém muito contra uns Ravens que são das equipas mais fortes da NFL neste momento. Acho que se nota bem, e bem implementado, o cunho do Todd Monken, o novo coordenador ofensivo, uns Ravens que querem passar a bola. Mais em spread, mas que acima de tudo não perderam aquilo que o Greg Roman trouxe na vertente de corrida. Ambos os running backs correram para mais de 10 jardas de média por tentativa, e o rookie, está-me a escapar
Mitchell,
o nome do rookie,
o Keanu Mitchell.
Teve ali, era cada arrancada cada mel, e aquilo...
Mas sabes que isso era, ele não foi escolhido no draft, mas ele tem uma média, agora esqueci-me da escola de onde ele vem, mas ele tem uma média de...
Hoje estamos aqui em prova.
Portanto, jogadas explosivas em college, ele tem, comparado com os restantes dos running backs deste ano, ele tem muitos mais do que os outros todos. Portanto, ele não ter sido escolhido já é uma surpresa. Por isso ele apareceu nos Ravens, que é uma equipa que consegue correr bem a bola, que tem aquela linha ofensiva, não surpreende. Deixa-me só buscar o que tu tinhas falado do Geno Smith. Daqui a dois anos, ou daqui a um ano, daqui a dois anos, o Seahawks, com a juventude toda que tem, assumindo o desenvolvimento que o Pete Carroll costuma conseguir fazer, os Seahawks podem ser, sem problema nenhum, top 5 de plantel na liga. Tu nessa altura queres o Geno Smith ou queres o quarterback que vais buscar no draft?
Queres o outro.
E o outro vais buscá-lo quando? Queres rookie na altura?
O próximo ano é ótimo para isso.
Pronto, essa é só essa narrativa que eu estou a tentar levantar. Pode ser uma overreaction Thursday, portanto aqui uma...
A realidade é que o Geno Smith foi suplente durante a carreira quase toda.
E ninguém, em momento algum, achou que ele, quando o Russell Wilson saiu de Seattle, que ele era a resposta.
Certo.
É a resposta, ok? Não é um ladrone. Não é um ladrone.
Sim,
ladrone.
Mas é a resposta para ganhar a Super Bowl ou é a resposta para serem uma equipa competitiva? Eu acho que é isso que eles têm de ver.
Acho que este ano vamos perceber isso, quando chegar à altura dos playoffs, porque acho que os Seahawks vão lá andar.
E o calendário? O calendário dos Seahawks vai-te dizer isso tudo? Porque é o...
Eu acho que este jogo é a resposta a isto. Eu acho que 37-7 de uma equipa que... 37-3 contra uma equipa de Super Bowl revela-se que os Seahawks são uma equipa competitiva, mas não são uma equipa pronta.
Mas olha, equipa de Super Bowl, já falámos, a janela está a fechar e tudo mais, e acho que este jogo só mostrou um bocadinho mais isso, os Bengals a vencerem os Bills. A equipa de Buffalo, claramente... Aliás, vocês os dois, em agosto, nas previsões, não os colocaram nos playoffs. Eu acho que fui o único que o fiz. Isto é um bom momento para nós falarmos sobre isso, mas mais à frente. Mas realmente eu acho que os Bills são uma equipa com muitos problemas neste momento, em particular na dimensão defensiva. E porque no ataque continuam a viver do super guerreiro Josh Allen, que fez e continua a fazer erros completamente absurdos. Aquela interceção custou.
Porque o blueprint que há bocado estamos a falar é: paras o Kelce e os Chiefs não sabem o que fazer. Paras o jogo em profundidade, os Bills ficam um bocado perdidos e o próprio Josh Allen fica um bocado perdido, porque eu acho que ele está a tentar evoluir naquilo que o Mahomes fez há 2 ou 3 anos atrás.
Justo que ia dizer isso.
Mas ele continua sem conseguir dar esse passo, o que é preocupante. Mas deixa-me dar o toque que 24 pontos feridos pela defesa do Sean McDermott é pouco, tendo em conta os cenários onde eles começaram com a bola, muitas vezes já perto das 50 ou para lá das 50. O trabalho da defesa do Sean McDermott perante um ataque dos Bengals que tem o talento que tem, acho que não foi assim tão mal de todo. Simplesmente houve muitos treinados por parte dos Bills a dar muitas posses de bola ao que é possivelmente o ataque mais explosivo da liga, ainda que não esteja para já a ser. Por isso, eu acho que a defesa dos Bills não é o problema, desde que o ataque não enterre constantemente.
Tenso.
Sim, um bocado muito tenso.
Um bocado muito tenso.
Mas, já agora, porque é que os Bengals quiseram começar logo o ataque? Quiseram saltar para a frente.
Marcar,
não, claro. Têm respeito pelos Bills. Acho que neste momento não há muitas equipas que tenham respeito pela defesa dos Bills. Não é pelos Bills, ok? É pela defesa dos Bills.
Porque ofensivamente tu nunca sabes que ataque é que vem aí.
É isso.
Se o Josh Allen está on fire, está on
Mas
fire.
Tu queres que seja um ataque que esteja a correr atrás do resultado. Não queres que seja um ataque que controle de alguma forma ou consiga controlar de alguma forma o jogo. Aquela defesa não é, sem Matt Milano, sem Daquan Jones, sem Tre'Davious White, neste momento não é uma defesa que imponha esse respeito. Tocando no último jogo, o jogo que teve transmissão dos nossos canais, tive a oportunidade de estar contigo,
Nuno.
Nos Cowboys e nos Eagles. É um jogo que vamos voltar.
É porque foste impactante nos comentários, Nuno, reparaste?
O Amorim também teve ou menos presente.
Sim, mais ou menos. Não, mas sabes que é que ele está a dizer isto, não é? Está a dizer isto porque recebemos um tweet do Bancada de Leão. A falar,
exatamente, a falar dos
mensagem.
Comentários do Pedro num jogo que era eu a comentar.
Mas ele estava a falar do modo geral, ele não estava a falar especificamente daquilo. Ele estava a falar do modo geral.
Esta foi treinada, bem ensaiada.
Não, nós temos de ter muito cuidado porque há muitas contas falsas Pedro Fernandes.
É que não
eu
há...
não acredito que seja o Bancada Leão, que eu acho que ele
não, isso é
já
sério,
nos acompanha
isso é sério.
E é sério, não é Pedro Fernandes. Mas há algumas. Temos que ter cuidado.
É que não
mas
há...
tocando nesse jogo, Eagles e Cowboys, 28-23, acho que foi um grande jogo, mais gestão de relógio na minha opinião aliás, das duas equipas no final. Os Eagles são uma equipa, nós falamos muito também das equipas que têm aquele instinto finalizador, assassino, de fecharem os jogos. Os Eagles têm isso, os Cowboys ainda não têm, mas gostei muito de ver os Cowboys a jogarem contra estes Eagles. Têm plantel para os vencer, ponto número 1, têm plantel e têm sistema e recursos para os vencer. Agora, não foi nesta primeira ronda, não sei se vai ser na segunda, semana 14, fica já aqui registado. Ou quem sabe nos playoffs, porque podem voltar a terem uma rota de colisão.
A única questão para mim relativamente a isso é: têm tudo para vencer, mas não venceram.
Jogam como nunca, perdem como sempre.
Mas é literalmente isto. E acho que eu tenho dito isto nos últimos podcasts, acho que com o Dak Prescott, acho que falta ali alguma magia ao Dak Prescott e magia no sentido também de elevar a própria equipa. Não é só de conseguir fazer um bom passo ou de conseguir um comeback de quarto-quarto, é de elevar a equipa, de ser uma equipa de respeito. Eu acho que os Cowboys, o Dak Prescott é um quarterback entre, para mim, talvez top 10, assim de cabeça, top 10, top 15, talvez. Não é um quarterback que eleva a equipa.
Não conseguem ganhar Super Bowl com o Dak Prescott.
Não.
E já agora, deixa-me pegar nisto para falar do que, para mim, o que é o principal, que é o Jalen Hurts. O Jalen Hurts está a um nível impressionante, está claramente lesionado naquele joelho, mas mesmo assim continua a jogar a bola contra uma das defesas que mais pressão conseguiu trazer contra esta linha ofensiva, e ele mesmo assim, ele tem lá uma jogada então que leva uma pancada no joelho, e aquilo visualmente é assustador, quanto mais quando já sabe que há lesão ali. Mas ele nem sequer sai, ele basicamente faz de propósito para se afastar um bocadinho do pocket, andar a coxear para eles poderem pedir o timeout e ele não ter de sair uma jogada até se fosse preciso. Por isso é perfeito o trabalho dele. Depois tem a bola para o Davante Smith, que é uma maravilha. E sinceramente, a nível de, e estava a discutir isto com um amigo meu no outro dia que me estava a falar de Jalen Hurts, disse, a nível de liderança pura é capaz de ser o primeiro, se me perguntares quem é o melhor líder da NFL, Jalen Hurts.
Eu deixei este silêncio para todos pensarmos em conjunto, porque eu concordo que é um grande líder, e aliás é um grande staple daquilo que deve ser um líder. Gosto muito da sua comunicação, que é uma vertente muito importante em qualquer líder. Eu acho é que é, se calhar, foi dos jogadores mais overlooked, não é? Subvalorizados durante o processo do draft. Os Falcons podiam ter o Jalen Hurts. Vou só dizer isto
não,
aqui.
Não, não vale a pena. Para quê? Para o Arthur Smith estragar.
Quem
não
é
vale
que eles foram buscar? Eles foram buscar um jogador que já nem sequer está na NFL, um pass rusher. Eu vi isto há relativamente pouco tempo. Vou deixar o Pedro a pensar nisto, porque eu gosto muito de fazer estas coisas ao Pedro também. Mas olha...
Certo, eu estou a pensar. Pedro está a pensar.
Pedro está a ir à enciclopédia. Está a ir à enciclopédia. A biblioteca do Pedro Fernandes ali dentro. Mas olhem, vamos passar para outro segmento, porque também falamos de estrelas, obviamente de Jalen Hurts. Temos que falar aqui no próximo segmento do Nasceu uma Estrela. Ninguém vai cantar, ok? Eu sei que vocês pensaram. Ninguém vai cantar ainda.
Mas
neste jogo temos que falar do super trabalho que CJ Stroud fez. 39-37 sobre os Buccaneers. A única Lone Wolf, Pedro Fernandes, 1-4.
Certa. A única certa.
Em 4.
Essa calma que o registro fala por si.
Mas olha, eu vou-vos lançar isto assim. Meio da época, título de rookie do ano está entregue.
Está feito.
Ok, não é difícil de sair de CJ Stroud. A minha questão é, o que é que ele tem que fazer? O que é que o CJ Stroud tem de fazer para entrar na discussão da MVP para esta época?
Epá. Tem de levar os Texans aos playoffs.
Tem, de certeza.
Absoluta.
De certeza.
E, porque eu acho que se eles vão aos playoffs é consequência do bom trabalho dele. Por isso eu não me admiro que seja... A questão é que isso pode não chegar. Porque se um Lamar, um Joe Burrow aparece na maneira que estamos a falar, pode ganhar mais protagonismo, porque eles não vão querer dar o MVP ao CJ Stroud.
Quem é que é o vosso favorito? É MVP?
Neste momento é o Lamar.
É o Lamar.
Quem eu acho que vai ganhar é o Joe Burrow.
O Lamar, o Joe Burrow está a aparecer. O Tua
deixou
do autocarro.
Isso já tem várias coisas aí envolvidas.
O Tua deixou do autocarro do MVP. Acho que podemos dizer isso. O CJ, um bom início. Eu não o estou a colocar nessa conversa, ok? O que é que ele tem que fazer?
Até porque não confias, né? Apostaste no Baker e não no CJ Stroud, portanto.
É assim, há várias coisas certas na vida, não é? E uma delas eu já te disse qual é que é: de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos,
esta história.
Prevejo um grande quarterback a chegar à NFL. Há 4 anos, quem foi? O meu menino, Justin Herbert. Que também ganhou, mas já lá vamos.
No Super Bowl, não foi? Ganhou o Super Bowl, desde aqueles jogos de playoffs todos. Não
aquilo
foi.
Que eu tem disse, estado ótimo.
Aquilo que eu disse foi: quando olharmos para a carreira dos quarterbacks daquele draft, ou seja, só podemos. Também não, imagina, estou a dizer para fazer uma coisa daqui a 5, 6 anos, não é? Daqui a 5, 6 anos, não sei onde é que eu vou andar. Posso estar a viver num monte lá no meio do Alentejo, ninguém me vem chatear com esta conversa.
Ah, eu encontro, eu faço questão. Faz questão.
O Twitter encontra.
Há 4 anos era o Justin Herbert, este ano foi o CJ Stroud. E a questão é, eu estava aqui a dizer esta questão da narrativa, eu acho que um grande início para isso é se ele esta semana que vem rasgar a defesa de Luan Arum. Se isso acontece, eu estava à espera de uma reação, Pedro, mais intensa.
Porque é assim, o Luan Arum está a fazer um trabalho top 5 a nível de coordenadores defensivos. Concordo. Na NFL. E se ele consegue fazer isso, entra claramente no top 5. Claro, no top 3 até podes arriscar num top 3 se os outros não elevarem muito o jogo, por isso.
Sim, porque depois também tem a ver com como é que os Texans ficam na divisão. E isso começa-se a tornar uma realidade... que possivelmente podem eventualmente com as coisas a correr bem ir aos playoffs com este tipo de vitórias sobre os Bengals.
Certo.
Também acho difícil.
Eles neste momento, só para contexto, estão duas vitórias atrás dos Jaguars, que são o líder da divisão. Mas olha, vou também introduzir aqui, porque falamos da estrela, CJ Stroud já é uma estrela. Já agora, também estou a gostar muito do facto de ele também estar a utilizar a sua plataforma enquanto atleta, também para falar de alguns de outros temas, ele que tem, e quem quiser ir ver a história do CJ Stroud, é uma história pesada, mas que acho que nos pode ensinar muito. O pai dele que está preso há 38 anos e ele está a começar a utilizar as suas plataformas também para falar um bocadinho do sistema norte-americano, e como pode de alguma forma também ter impacto social, que é outra componente muito importante também da NFL e do futebol americano. Por isso também é mais uma deixa que fica para o excelente trabalho também de CJ Stroud. Mas introduzir aqui os restantes rookies desta semana, onde Bryce Young e os Panthers perderam 27-13, mais um mau jogo de Bryce Young, e vamos ter que ter a conversa em algum momento. Will Levis e os Titans perdem 20-16 com os Steelers. Tyson Bagent e os Bears perdem 24-17 com os Saints. Destes três meninos, eu arrisco-me a dizer que quem tem impressionado mais, ainda que lá está. Isto é sempre aquela chega de vez a primeiro impacto e gostas do que vês e depois deixas-te enamorar um bocadinho. Mas o Will Levis está a ter uma presença muito, muito interessante e muito dinâmica, finalmente, para uns Tennessee Titans.
O que eu mais gostei de ver o Levis no Thursday Night Football é a presença no pocket. Porque toda a gente sabe como é que maturidade, são os Steelers. Né? Sim, ainda por cima, por exemplo, um dos melhores jogadores defensivos foi o Ice Smith, o edge rusher dos Steelers, porque destruiu por completo o left tackle dos Titans, mas constantemente, o jogo todo. E mesmo assim, o puto, que é um puto, sim, sabe estar no pocket, sabe subir, não fugiu muitas vezes, às vezes que fugiu até tentou, foi mais de improviso e nem lhe correu assim tão bem, porque quando ele estava no pocket, tentava sempre criar alguma coisa. E eu gostei bastante disso, mas dentro dos três, mesmo assim eu vou dar o toquezinho, eu prefiro o Bryce Young ainda, porque acho que a situação do Bryce Young é completamente uma nulidade. Há séries, e tu podes fazer várias vezes, chega à jogada, paras a jogada, e tu vais ver a proteção e vais ver os playmakers. Não há um playmaker livre, e a proteção é o que é. Portanto,
então, então lança duas pick sixes, estás a ver? Yeah. É, tipo,
mas,
como não há proteção, como não há proteção e como não há ninguém desmarcado, por assim dizer, vão duas pick sixes.
É preciso avaliarem como é que estão a sair as pick sixes, está bem?
Imagina.
Preciso avaliar como é que elas estão a sair, não é?
É a temporada que ele está a fazer.
Querem ver? Metemos aqui.
Por mim, podemos ver as pick sixes do.
Podemos pedir aqui, que é o nosso.
As interseções
de Bryce Young.
Assim, uma delas é num screen que ele tenta mandar a bola para o Miles Sanders, e aquilo sai um bocadinho mal, não me choca. Está bem?
As interseções?
Só, que é isso que estamos a falar. Ou parte boa, depois logo vem.
Só as interseções que são 14 pontos. Obrigado.
São, é verdade, teve um impacto. Mas olha, não fugindo, enquanto temos aí os jogos, eu quero falar só do Tyson Bagent, que foi um namoro rápido. Foi um namoro rápido. E eu disse o nome dele, não tem que ficar com medo, não vou desafiar ninguém para um braço de ferro. Eu já desafiei alguém, mas decidimos que era só se os Bears.
Eu por momento estava à espera do Bajon.
Bajon. Guardei-me. Mas olha, foi um namoro rápido. Acho que não têm toda a narrativa que se andou aqui a desenhar, que era a nova, the second coming of Brock Purdy, jogador escolhido tarde, undrafted neste caso, e que rendia. Não vai dar, ok? Não vai dar, acho que podemos concordar com isso.
Sim, não é quarterback titular, não é material de quarterback titular.
Não é.
Na NFL. Agora, não tem estado péssimo, não tem estado péssimo. Tá a conseguir elevar de certa forma os Bears, já ganhou um jogo, levou uma tareia depois. Esteve no jogo grande parte do
que
jogo.
Que é assustador para os Saints, isto a parte é assustadora para os Saints. Defensivamente não houve nada que fizessem, porque a certo ponto, porque ele continua a ser um quarterback que tem alguma mobilidade,
certo,
ele tem para lá de 50 jardas de corrida e não pode. A partir do momento que ele faz a segunda, se calhar é melhor meter ali alguém em spy. Continuas a enviar 4 homens em pressão, mas se calhar o Demario Davis escusa estar 20 ou 30 jardas lá para trás em cobertura. É preferível estar ali perto do puto. Nem que seja, qualquer coisa que ele se mexa um bocadinho para a esquerda ou para a direita,
podes
cair em cima dele, porque é aí que ele vai falhar.
Yeah. E eu não sei se vocês viram que já estamos num registro de recorde para a NFL a nível de estreias, sim, de rookies, de só numa temporada.
Que é mau sinal.
É muito mau sinal. E levou uma conversa que nós tivemos, inclusive, na nossa fantasy. Querem falar de fantasy ou isso não é tema ainda?
Ah, eu ganhei os jogos todos.
Pela
esta
primeira
semana,
vez este
esta
ano.
Semana, não, esta semana ganhei os 3
Pela primeira vez este
talvez,
ano.
Talvez. Não, mas eu não estou mal, estou top 3 em 2
destas. Ganhaste
ao
Nuno.
Como é lógico. Pedro.
Mas não tinha hipótese, tive muita sorte. Todos os jogadores, todos. Até a defesa de Cleveland faz 23 pontos.
mas ia dizer, tivemos uma conversa lá na nossa Liga de Fantasy, que é o facto de tu não tens. Que, aliás, já não me lembro, acho que foi o Francisco.
Capaz.
Que disse isso, e um abraço para o Francisco, que ele disse o tema de tu nem sequer tens 50 quarterbacks. Sim. Bons quarterbacks para jogarem na NFL. Uhum. Não tens 32, não é? E por isso é que leva a uma época como a que tu tens, em que já tens, vais ter agora na próxima semana, o 10º rookie quarterback a começar um jogo. E isto é uma novidade, é uma estreia NFL que nunca sequer tinha acontecido.
E hoje à noite temos um frente a frente, não é?
É verdade, é verdade. Já lá vamos. Temos as piques? Não. Epá, está difícil.
Eu assumo a interseção do outro jogador.
São os dois do Kenny Moore.
Do Kenny Moore. Já agora, um abraço aqui ao Pedro, que nos está aqui a apoiar. Até agora ainda não apareceu. Quer dizer, sim, mentira, já apareceram os palpites.
Já agora, o Pedro era o homem que foi desafiado pelo Amorim, caso os Bears vão aos playoffs.
Pá, não vão, não é? Acho que devíamos mudar isto, Pedro. Se os Texans forem aos playoffs.
É mais fácil.
O Pedro disse que sim, ótimo, perfeito.
Está feito. O Pedro disse que sim.
Então é fazer já isso hoje.
Não fazes isso hoje.
Desafio. Não, é preciso o alongamento, certo?
Sim,
e tudo.
Sim.
Aquecimento.
É isso.
Mas vamos ver, entretanto, chegam aí as picas, mas nós vamos seguir aqui em frente e vamos saltar para outro segmento que também tem de alguma forma casa sempre com isto, não é? Porque a NFL também é feita de oportunidades e teres a tua oportunidade de entrar, de brilhar, de fazer as coisas acontecer. E neste caso, já temos? Espera aí, oi? Aí está. Temos aí as interseções do. Lá está aqui claramente um passo que passa ali a voar por cima do
mouse. Ok, é um screen, não assusta nada.
É péssimo.
É um mau passo, Pedro. Acho que conseguimos todos concordar com isso, não é?
Ok, vê a pressão que ele está a sentir logo naquele momento.
Mas imagina, é um screen. É precisamente
isso. Se é um screen que vem, screen que vem de play action, demora o seu tempo. Ele está under center, se é pedido que ele faça o drop back todo.
Quantas vezes é que não viste isto já mandado para o chão?
E este aqui é o quê, Pedro?
Este aqui é mal a ver.
Também havia pressão.
Claro que havia, mas isso há sempre a pressão nos Panthers, não é por aí?
A questão é como é que tu lidas com a pressão. E ele não lida bem.
E é importante já agora dizer: eu não estou a dizer que com estas pick sixes o Bryce Young é o pior do mundo. Eu acho que a organização, tu há bocado utilizaste a palavra e eu estou com uma branca, mas onde o Bryce Young está, o Bryce Young não está num sítio onde pode prosperar, onde possa ser feliz.
Está
difícil para o Bryce Young
Está difícil para o Bryce Young.
Vou só pedir cautela: Troy Aikman, Peyton Manning, Baker Mayfield. Tiveram temporadas de rookie a nível de interseções que correram muito mal. E entretanto viraram estrelas, 3 Hall of Famers. Podemos estar a falar de 3 Hall of Famers.
Isso não vai acontecer com o Bryce Young. Olha, nunca na vida o Bryce Young vai ser um Hall of Famer.
Estou tranquilo a dizer isto. Eu honestamente fico ofendido.
Estou tranquilo.
Tu não deves ter ouvido bem o Pedro e passaste logo para o Bryce Young em vez de negares afincadamente que o Baker Mayfield não vai para o Hall of Famer.
Era o que eu achava que ele ia dizer.
Claro!
Não, mas o Baker, calma. O Baker acho que é outra conversa.
Não,
sendo que
Troy Aikman, Peyton Manning e Baker Mayfield, todos eles Hall of Famers com uma primeira.
Olhem, o que eu vos quero dizer é, e vocês sabem, quem patrocina este podcast é a BetClick.
Yeah.
E a BetClick devia colocar aqui uma intenção extra de Bryce Young a ganhar qualquer coisinha. Nem que seja entrar na conversa do Rookie Point. Achas que.
Mas imagina, mas no meio disto tudo.
Qualquer coisa.
Se daqui a 5 anos o CJ Stroud agora é Rookie do ano e daqui a 5 anos o Bryce Young tem 2 jogos de playoffs e o CJ Stroud, tal como o Justin Herbert, bola. Quem é que tem a melhor carreira?
Como é que tu medes o sucesso?
Vitórias.
É só com vitórias?
De um quarterback. Olha, tem de ser sempre aliado às vitórias.
Um grande treinador, e vou-te deixar esta para tu. Pensa nisto, reflete nisto.
Mas eu vou pensar.
Não. Dês demasiado valor às vitórias, nem dês demasiado valor às derrotas.
Certo, mas no meio disto tudo, como é que os quarterbacks são avaliados?
Check yourself before you rate yourself.
Mas como é que os quarterbacks são avaliados? Como é que os quarterbacks são avaliados na NFL? É com vitórias, independentemente de ser justo ou não.
Não, os quarterbacks, os treinadores. Os treinadores é que são
avaliados. E os quarterbacks não?
Os quarterbacks é com a produção. Tu podes ser um quarterback que não dá necessariamente as stats e.
Então, um quarterback.
Tens é que meter a produção a.
Então, o Deshaun Watson. Na última época dos Texans, os Texans ficam com o quarto ou quinto pior registro na NFL.
Uhum.
O Deshaun Watson tem uma época a nível de números de MVP. Porquê é que ele não entra na discussão para MVP? Porque a equipa não ganha. É tão simples quanto isto. Quarterback vale demasiado na NFL.
Porque quem vota é vidente e sabe que o Deshaun Watson não está a jogar nada.
Na última época dos Texans, se é produção, vão ver os números. Se é só por aí, isso não faz sentido. Olha, a meu ver, não toca a NFL e aos quarterbacks.
Vamos seguir em frente, também. Vamos seguir em frente. E vou-te introduzir outro tema, e para falarmos, e porque é outro quarterback, né? Que é a questão do tema das oportunidades. A NFL é feita de oportunidades, e temos falado da história de Cinderela de Joshua Dobbs e os Vikings, que venceram 31-28 os Falcons, os Packers 23 aos Rams a capitalizarem com a ausência do Matthew Stafford, os Raiders, depois da chicotada psicológica com a saída do Josh McDaniels, vencem os Giants, onde temos a lesão do Daniel Jones, infelizmente. E eu quero saber o que é que vocês acham disso. Como é que medimos então o Joshua Dobbs? O que é o Joshua Dobbs neste momento, neste contexto todo de que é a NFL? É um astronauta? É um alien que chegou?
Não faço a mínima ideia.
Só para contexto e para quem possa estar a ouvir, o Joshua Dobbs chegou aos Vikings durante a semana, não treinou com a equipa, o Jaron, porque os Vikings, sem, obviamente, o Kirk Cousins, quiseram dar toda, durante a semana, o treino, as practice reps, as repetições no treino, ao Jaron Hall. O Jaron Hall tem uma lesão logo no primeiro quarto, se não me engano, tem que entrar o Joshua Dobbs e assume a equipa e tira a equipa de um resultado incrível. Altamente incrível. Negativo. Como é que tu classificas isto?
É incrível. E tens as duas formas, não é?
No ano passado começaram a gritar Baker Rice, Baker Rice, é porque chegou o Baker Mayfield e pronto.
Mas a realidade é essa. Mas como é que é possível sequer um quarterback que está, antes de entrar, a dizer à sua linha ofensiva como é que faz a parte da cadência? Portanto,
cadência.
O Seth Hutt e o Blue Air e todas essas partes antes do snap, ele está a explicar às equipas, à equipa, como é que faz, que é para não haver penalidades. Pá, e depois é Arthur Smith a conseguir brilhar mais uma vez, porque
não
ao reverso
o mérito,
da
medalha,
mas ao reverso da medalha.
Certo.
Tem de haver um reverso da medalha, porque um treinador que, no meio disto tudo, leva tantos pontos de um quarterback que não sabe, tem de ser sempre dado o de mérito.
Olha,
claro, o Joshua Dobbs, isto é incrível o que ele faz, eu não quero retirar nada ao que ele fez, mas a realidade é que as oportunidades haviam lá, ele conseguiu, e é algo que ninguém, não sei porque as equipas ainda não ajustaram, ele já provou que consegue correr a bola. Que ele corre com a bola, porque quando está com medo, foge e corre. Quando está com medo, quando vem a pressão.
Sim.
Medo de sofrer o cego, foge e corre. E ainda nenhuma defesa decidiu, ok, vou meter um jogador a espiar o Joshua Dobbs.
Porque acho que também não é merecedor dessa atenção toda em termos de game plan.
Ainda?
Ainda. Mas quer dizer...
Para mim já vai tarde.
Imagina, quando começa a arrancar, quando começas a perceber que aquilo tem um efeito direto na defesa que tu estás a utilizar, tu tens que ajustar em campo. E a realidade é que não o têm feito.
Mas olha, há duas coisas aqui sobre este jogo que eu quero só destacar. A primeira é o bom trabalho que o Brian Flores também está a fazer a nível defensivo, que tardou, mas apareceu na fase regular. Segundo, e afinal vai haver um terceiro. Segundo, o Kevin O'Connell, assim, tipo, baixo do radar, neste momento, eu acho que é um dos grandes futuros treinadores da NFL e tem que se lhe dar esse mérito.
Não estava à espera.
Tenho que admitir.
Não estava à espera.
Pá, tenho que se dizer as verdades. E eu digo as verdades. Terceiro, os Vikings merecem isto. Pá. Enquanto a base de adeptos dos Vikings, com o sofrimento constante que tem ao longo dos anos, merecem uma coisinha feliz como esta.
É que eles têm fumbles infantis durante as primeiras semanas, então, que é uma coisa. Se tiras alguns desses fumbles, estamos a falar de uns Vikings com um registro extremamente positivo. A roçar talvez as 6-7 vitórias, porque eles, quando perderam os jogos, também perderam todos por uma posse de bola.
É isso, é a história inversa do ano passado.
É exatamente a história inversa. Só que a brincar, ainda são uma equipa que neste momento pode ser considerada para playoff.
É verdade.
Que é estranho, mas é verdade.
Olha, e eu vou saltar só para o jogo dos Raiders, porque lá está, acho que o momento de mudança é sempre também uma oportunidade. E o Pedro focou-se um bocadinho no lado negativo dos Falcons, e bem, porque também temos de dizer as coisas como elas são. E o Arthur Smith a não usar o Bijan Robinson é incompreensível.
Só um toque, o Bijan Robinson tem o mesmo número de tentativas corridas dentro das 5 jardas do que os Texans têm tentativas de um kicker que não é kicker a chutar uma bola.
Imagina, eu não queria saber essa estatística.
É uma.
Eu não preciso desta estatística na minha vida.
Esta é por causa da fantasy. Esta é por causa da fantasy que eu senti aqui.
Mas sobre os Giants, o Brian Daboll também temos de falar do reverso da moeda, e ele claramente está a tomar mais decisões. Temos que também falar disso. O Wink Martindale está longe, está no nível que também esperávamos enquanto coordenador defensivo. E tu lançares, é assim, há aqui um ponto importante. Obviamente, nós brincamos e falamos do Daniel Jones e tudo mais, ele lesiona-se e acaba a brincadeira, não é uma componente que entra no domínio da análise do jogo. Mas o que tu fazes em reação a isso tem que ser falado. E tu colocas não é Danny DeVito, ia fugir ao...
É o Danny DeVito, é o Tommy DeVito.
A entrar no jogo e a lançar a bola 30 vezes, não tenho aqui precisado o número de vezes, mas 30 vezes, não estás a ajudar a tua equipa, não estás a ajudar o teu quarterback. E há muitos quarterbacks que, naquele domínio da conversa que estávamos a ter de rookies, não estão preparados para jogar ao nível da velocidade do jogo da NFL.
Sim, eu não tenho isso bem presente, mas o Daniel Jones lesiona-se no final da primeira parte e os Raiders estão a ganhar no final da primeira parte 24-0.
Na pelo menos 21. Parte,
24-0.
24-0. Okay. Ou seja, pá, torna-se difícil. Não vais correr só a bola. Ou seja, isto por causa do Danny DeVito. Vou-lhe continuar a chamar Danny DeVito.
Ele é maior do que o Danny DeVito.
Ainda bem.
O que é que tens contra quarterbacks pequenos?
Olha aí o Bryce Young, olha aí o Bryce Young.
Mas o Danny DeVito é meio anão, portanto.
Sim. Mas olha, eu percebo o que é que queres dizer, mas é assim, não vais piorar a situação, não é? Não vais te colocar numa situação mais delicada do que aquela que tu já estás. E sobre os Raiders, oportunidade. E há, claro, uma diferença entre um treinador que compreende o balneário, compreende os jogadores, e um treinador que não o faz. E, infelizmente, Josh McDaniels acho que é uma mente ofensiva brilhante, obviamente. Aliás, qualquer treinador que chega à NFL tem que ter o seu quê de brilhante. Isto é importante também dizer, estamos a falar da melhor liga de todas, certo, onde uma pequena percentagem de jogadores chega, onde uma pequena percentagem de treinadores consegue estar presente, por isso, só por isso, já é relevante. Mas quando os jogadores se divertem a jogar futebol americano, é notório o que é que acontece.
Nós falamos do lado técnico, do lado tático, mas o lado humano é tão ou mais importante, especialmente num desporto com tanta emoção e que anda tudo ali à flor da pele. É a diferença, pode ser a diferença entre um bom treinador e um grande treinador, ou um treinador com lugar e outro que está no...
Olha, viu-se precisamente há uns anos atrás esse efeito, precisamente nos Raiders, com o Rich Bisaccia.
Certo.
Que pegou naquele plantel depois daquele escândalo com o John Gruden e acaba por alimentar aquele plantel e por nutrir relações e acaba por ir aos playoffs com ele. Agora, não acho que os Raiders sejam material de playoffs,
já agora,
fazendo o comparativo.
Porque estavas a pegar nisso e o Aidan O'Connell vai ter o resto da temporada.
Sim.
Gostei de o ver.
Também gostei.
Pré-snap. Portanto, há pouco disse que gostei daquela especificidade do Will Levis dentro do pocket. O Aidan O'Connell foi pré-snap, ele avaliar o que tinha e por várias vezes alterar a jogada que tinham, quer fosse de uma corrida para um passe. Ele tem lá uma jogada que parece claramente uma corrida para o Josh Jacobs, ele vê a quantidade de pessoas que estão ao pé da linha de scrimmage, faz o ajuste, vê o 1-1 que tem com a Devontae Adams e nem pensa duas vezes. É para lá que vai a bola, tem top 3 de receiver na NFL provavelmente, apesar de não estar em forma, ou nessa forma. E meteu lá a bola, e acho que é isso que é pedido ao rookie. Para ele, ainda bem que ganhou, pode tentar construir alguma coisa a partir daqui, só que os Raiders continuamos mais uma vez a chegar à meia da temporada e a pensar, ok, este plantel não é bom para ganhar o Super Bowl, vamos ter de mexer outra vez.
Pois, isto só uma mensagem, porque houve, quando nós estávamos a fazer os Eagles-Cowboys, eu disse que o Micah Parsons era segundo em pressões na NFL, e perguntaram quem é que era o primeiro. É o Max Crosby.
Sim, o Max Crosby, que já agora eu adorava de morte que ele fosse para os Detroit Lions, porque ele é da zona de Michigan, e vê-lo ao lado na ponta oposta da linha,
o Aidan Hutchinson.
O Max Crosby não sai. Ele não sai, ele jogou os snaps todos contra os Giants.
Sistematicamente.
Que é algo impressionante, como é que é possível? Porque vê-se muitas vezes, talvez tirando o quê? Os linhas ofensivas e o quarterback, de resto há sempre gente a rodar. Agora, ele não sai.
Olha,
é impressionante.
Entretanto, quero só deixar aqui o convite a quem nos está a acompanhar em direto de deixar as vossas perguntas. Eu estou aqui a dar um lá-miré. Neste momento, 50% das perguntas é menção ao facto do Pedro Fernandes não estar em tronco nu. Ok? Não vale a pena entrarmos por aqui.
Vocês não me ouviram. Mas eu falei, Pedro. Eu falei. É assim, nós temos de pensar quem é o nosso público e o que é que o público precisa.
E há coisas. Imagina, eu sinto que tu.
Não precisa de uma camisola.
Não precisa, não precisa. Imagina. Eu estou a tentar defender as pessoas. Eu neste momento sinto que estou a defender as pessoas. Estou a defender. Sinto genuinamente isto. Mas se quiserem deixar perguntas, estão à vontade. Eu já vejo aqui algumas de interessantes e já tenho aqui uma que vou pegar um bocadinho mais adiante quando chegarmos aqui ao nosso último segmento. Agora, menção apenas rápido aos últimos três jogos que nos falta aqui falar. Os Commanders 20-17 aos Patriots, que perdem mais um jogo. Neste momento já não há temor nenhum de Foxborough, o estádio que durante muito tempo foi mítico. Ninguém teme aquele relevado. Os Browns dominam os Cardinals e vencem 27-7 com uma defesa que deu 58 jardas de produção ofensiva aos Cardinals. Novamente, Sei que vamos viver agora um período eleitoral. Este não entra nesse período, ok? Mas já o disse há muito tempo, Jim Schwartz, coordenador defensivo dos Browns, para presidente.
Jonathan Gannon devia ser preso por meter o Clayton Tune contra esta defesa. Coitado do miúdo. Ele tem a titularidade, tem de a ter, porque não há Dobbs, o Murray não está pronto. Faz todo o sentido que ele jogue. Só que isto está a queimar. A queimar.
Reza a lenda que Kyler Murray vem aí. Reza a lenda que James Conner também vem aí.
Ai, isto aqui está a voltar tudo.
E no meio disto tudo continuam depois a ter a primeira escolha do draft.
lançados.
Desculpa, Gonçalo.
Mas, último jogo. Chargers 27-6 aos Jets. Um jogo horrível do ataque dos Jets num festival de punts uma vez mais. Onde os Chargers pela segunda semana seguida ganham um jogo em prime time por mais de 3 posses de bola. Eu não fui a Fátima acender nenhuma velinha, ok? Não fui eu. Mas alguém foi fazer isso, não sei o que é que se passa.
Mas essa foi a razão pela qual eu fui Lone Wolf. Então, os Chargers ganharam outra vez à grande e agora vão ganhar outra vez. Não, eu assumo que eles são...
à grande e agora ganharam à francesa.
É impossível. Ou seja, o que é que eu espero? Aquele jogo 14-14 até ao final, o Zach Wilson engana, sobre isso ocorre muito e de repente pontapé e 17-14 para os Jets. Era a minha aposta.
Mas houve um senhor que por acaso é pequenino, e se apresentou de Mario Davis, aquele return de punt logo no primeiro quarto, foi maravilhoso. Sabes que eu vi o jogo no dia a seguir em condensado, como eu gosto de fazer, sem saber o... E quando eu vi o 14-0, pensei, os Jets não voltam num 14-0.
Olha, nunca na vida.
Já cá faltava.
Vou estar de olho durante a época.
Estou confortável.
Mas com o Zach Wilson?
Sim, epá, não voltam com o Zach Wilson. Nunca na vida com o Zach Wilson.
Não está a dar. E ainda há dúvidas. Ainda há questões. Nathaniel Hackett, Zach Wilson vai dar? Não. Já se percebeu quem é o Zach Wilson, honestamente. E não dá, não vê bem o campo, não antecipa. Duro.
Yeah. Vamos então ao segmento que interessa. Aqui ao balanço de metade desta fase regular, depois de termos dado aqui uma grande visão sobre os jogos da semana 9. E tenho aqui basicamente quatro perguntas, ok? E entretanto já vi aqui uma também boa, que por acaso acaba também aqui por casar com uma das que trouxe. E a primeira delas é: qual é que foi para vocês a maior confirmação do início de temporada para agora metade da época? Por exemplo, Pedro Fernandes, quando disse que os Bengals iam começar 9-0. Não.
Sim,
não
é? Confirmação.
Confirmação. Não, nunca na vida.
Mas
não é?
Eu quero acreditar que no final tenho certa a previsão dos Bengals. Pelo menos continuo com essa previsão.
Mas pronto, maior confirmação neste momento para vocês daquilo que acabaram por prever. Se quiserem, eu posso começar.
Começa.
Então, Jaguars, primeiros na conferência. Mantenho confirmado nisso. Acho que vai acontecer. Acho que tem o calendário para os ajudar. Têm ganho jogos e não estão a jogar dentro do seu melhor. Acho que vou encontrar o seu melhor registro durante novembro e dezembro.
Isso é muito rijo.
Eu tinha três equipas da AFC Norte nos playoffs, mantenho isso, acho que é uma confirmação, mas não queria pegar nisso. Mas depois também não quero pegar pela negativa, porque todas as equipas que eu achava que são más.
A mim vem-me logo exatamente pela negativa. Patriots, logo assim à cabeça. Não está a bater.
Segunda pergunta. Maior surpresa neste momento na temporada pela positiva? Não, aqui não temos que ter feito essa previsão, né? Uma surpresa.
O Shane Steichen.
Boa.
É muito bom, pá. Não é só bom, é muito bom. Porque ele. Imagina, falamos agora dos Ravens. Os Colts ganharam os Ravens, por exemplo. Ou seja, estamos a falar. Está sem o seu quarterback titular. Jogou a maior parte da época até agora, saiu o Jonathan Taylor, que ainda está a voltar agora ao ritmo. Portanto, estamos a falar de um treinador que não tem à sua frente todo o seu leque de jogadores, todo o seu potencial. E que mesmo assim, ofensivamente, que neste momento até temos de se calhar olhar mais para esse lado do que o computo geral, apesar dele ser head coach, tem produzido bastante.
Olha, vou mandar aqui uma curveball, porque os Cardinals estão com um registo péssimo. Toda a gente achava que os Cardinals iam ter um registo mau, mas os Cardinals têm estado ultra competitivos. Certo.
Especialmente na primeira parte.
Sim, tem-se estado a aguentar.
Sim, não aguentam 4 quartos de futebol americano, mas aguentam...
Pelo menos nenhum de nós os três, vamos por aí, nenhum de nós os três achava que os Cardinals estivessem tão competentes como têm demonstrado. Acho que o Jonathan Gannon merece uma nova oportunidade para o ano. Merece continuar, por exemplo.
Yeah. Eu vou ter aqui para... Eu sei que disse que era aqui uma surpresa pela positiva da minha equipa. Eu vou pegar uma unidade dentro da minha equipa, que é a defesa dos Steelers. Okay, vou continuar com a defesa dos Steelers, porque são uma equipa que só por si permite que a equipa esteja praticamente em qualquer jogo. a menos que apanhe um rolo compressor do outro lado, que é que já aconteceu este ano com os 49ers, mas pronto, isso vamos ignorar. Foi um outlier.
Aconteceu. É o primeiro jogo.
Estava a entrar. Agora, pela outra perspectiva, qual é que é a maior desilusão até o momento da temporada?
O ataque dos Patriots, porque eu achava que o Bill O'Brien aquilo ia entrar, achava que o Mac Jones não era assim, aliás, continua entre aspas. Eu acho que o Mac Jones tem a capacidade de ser um point guard, não estou a dizer que vai ser elite, acho que nunca vai ser, mas tinha a mesma ideia que ele era capaz de ser um point guard e operar um ataque que eu achava que o Bill O'Brien ia conseguir, mas eles não conseguem fazer nada. Há ali muita complicação. É tudo difícil. Não há nada que saia dali fácil, natural. Ou seja, tem de ser tudo... Parece que a última, que qualquer jogada que eles vão ter de fazer tem de ser uma jogada incrível, porque senão ganha 2 jardas. É por aí. E acho que vou ficar por aí.
Vai tu, ainda estou aqui a matutar.
Eu, se tiver aqui a pegar em alguém, vou pegar nos Broncos. Porque eu não esperava uns Broncos tão montanha-vale, ok? Em que são tão maus e depois até nos mostram, se calhar até somos boas, mas depois são muito maus, realmente. Eu neste momento, eu estava aqui a olhar, eu tinha os Broncos para estarem neste momento com um registro de 5 vitórias, estão com 3, mas acima de tudo não vi consistência, não é? Não vi, imagina, a defesa claramente teve, foi um vale tão baixo, não é? Foi ali o vale encantado, mesmo lá em baixo, contra aqueles 70 pontos dos Miami Dolphins, que depois eles não melhoraram drasticamente. Sim, venceram os Chiefs, parece que encontraram pelo menos a maneira de ombrearem com o sistema de Andy Reid, mas acho que são para mim a maior desilusão, ou das maiores desilusões desta primeira metade da fase regular.
Olha, de duas boas equipas, talvez meta o ataque dos Chiefs como certo. Uma desilusão, e a defesa dos 49ers também. Ou seja, duas equipas que se querem muito boas e que se prevê são equipas para ir ao Super Bowl. Uma com um ataque que não está a engrenar, mas que toda a gente sabe que a determinada altura e quando interessa aquilo vai estar a bombar.
Claro, claro, claro.
E a defesa dos 49ers, que acaba por ser um bocado preocupante, mas foram buscar o Chase Young, que acho que vai equilibrar aquilo.
É aquele remendo. Vamos ver se funciona, não é? O Tiago Calçada, só para deixar aqui a nota, disse-nos os Texans como um lado positivo, porque GM novo, coach novo, certo. Novos coordenadores, novo quarterback, podem ser uma das grandes surpresas. E caso isto aqui um bocadinho com a pergunta também que o nosso amigo aqui, o Duarte Carreira, nos deixou, e um abraço também para o Duarte, que é, na nossa opinião, a equipa menos cotada, ou seja, o underdog, que pode ter aqui melhor hipótese de desafiar um bocadinho as expectativas e de chegar a um Super Bowl com base no seu desempenho. Eu disse os Texans, mas atenção, estou a dizer que os Texans podem ir ao Super Bowl. Acho que ir aos playoffs é uma ambição, é se calhar a ambição máxima, o teto máximo daquilo que são as aspirações, mas que equipa é que vocês não tinham sido tão cotadas e que a brincar se pode lá meter? Eu tenho um nome.
Eu também tenho um nome.
Vai ser o mesmo.
Eu era uma equipa muito bem cotada do lado da AFC.
É da AFC. Qual é a cor?
Se eu digo a cor, é a única.
É a única?
É a única.
Então?
É a única? É a única?
Acho que sim.
Sim, é a única.
Eu assumindo, porque quando tu dizes isto...
Tu também já sabes, isto
não, quando ele,
dia,
não, quando ele diz que é a única, são os Ravens.
Falaram antes, combinaram?
São os Ravens ou não? Que
são os Ravens.
Roxo. Yeah.
Não, eu digo os Browns.
Mas eu percebi, eu também estava nos Browns.
Olha na loucura os Browns, com aquela defesa em
os Browns. A questão dos Browns é essa. Porque tu vais pegar mesmo em underdog, porque na AFC tu metes tanta gente lá em cima... Entre Chiefs, Dolphins, tinhas os Jets pré-temporada, os Ravens, os Bengals, os Jaguars, portanto, logo aí tens quase 6 equipas. É difícil de aparecer um underdog, visto que depois que playoffs vão 7. Por isso, no meio disto tudo, o único underdog que podes dizer é os Browns, ou na loucura o Super Guerreiro aparece e leva a equipa ao Super Bowl.
Aí está, quinto ano consecutivo seria não, Pedro Fernandes.
Estamos a falar de coisas arrojadas, tem de ser.
O Super Guerreiro é o Josh Allen.
Claro, o Super Guerreiro é o Josh Allen.
Sim, ele tem.
Mas estamos a falar em arrojado. Tem de ser por aí, porque de resto da AFC não tens mais nada. Do lado da NFC, só se quiseres meter uma das equipas fora de Eagles, 49ers e Cowboys a ir ao Super Bowl.
É verdade.
Olha, Giox, e já por exemplo, agora, André.
Só porque...
Ou os Saints.
Olha,
então, ou os Saints.
Eu não meti os Saints.
Não meti os Giox.
Não, meti os Giox e ir ao final de conferência.
Sim. Também é muito bom.
Mas é mais possível do que uns Saints ir a um Super Bowl.
Sim.
Calma, não é o Saints deste ano, calma.
Só... É melhor, é o Saints.
Não sei se não é pior.
Então, mas o ano passado eu assumi o James Winston, pá. Eles não me deixaram ver com o James Winston. Olhem, eu posso levar essa para a cova.
Vamos seguir e vamos ao momento que muitas pessoas estão à espera. Ainda não és tu, tem calma. É o momento da pergunta para queijinho.
Eu assumo que estou ansioso pelo segmento aqui do, sim, sim, do sim. cantor.
Do cantor, já lá vamos, mas estamos a chegar aqui aos nossos segmentos. E pergunta para queijinho. Ainda não é este, mas já lá vamos.
Cantor.
Pergunta para queijinho, Nuno Félix.
Não melhora muito, não é? Eu tentei lançar aqui o Pedro Tronco Nu.
É parecido, mas diferente.
Espera aí, como é que é? Pergunta para queijinho.
Isto é muito diferente.
Epá, isto é complicado. Isto é bastante diferente. Isto é bastante complicado. É melhor um jingle.
Vamos fazer uma gravação do jingle.
Já agora, como os Eagles têm aquele disco de Natal entre o Jordan Mailata, o Jason Kelce e o Lane Johnson.
Mas isso nós, é malta que canta. Nós,
o Jordan Mailata canta muito. Eu também, por isso eu sou o Jordan Mailata do grupo e fazemos um disco.
Ele mete tipo aquela uma cena, depois uma interjeição tipo auto. Pá, não entendo. Mas vamos, Nuno.
Eu tento.
Segue aí.
Pronto, então temos aqui o Parks que nos lança esta pergunta e que vem de encontro um bocado àquilo que nós estávamos a falar também, que é como é que isto está agora aqui nos playoffs e o que é que nós mudávamos. Estamos a meio da época regular, a playoff picture é esta, o que muda até ao final da época?
Então, eu se calhar, eu posso, fico com este lado e tu ficas com aquele, Pedro.
Tá bem.
Fazemos... Então, olha, lá na NFC eu acho que dificilmente há de mudar este alinhamento. Eu acho que os Vikings não vão. Ainda tenho as minhas questões com os Saints. Acho que os Saints são se calhar a equipa, neste momento tem melhor registro da NFC Sul, mas não sei se são a melhor equipa no geral. E essa NFC Sul vai ser decidida entre os duelos dentro da divisão com os Falcons, com os, e com os Buccaneers, os Panthers, não? Os Panthers estão-se lá a dizer um oi, hello e é isso. Os Vikings eu acho que... podem entrar neste registro, mas pá, sei que sem o Kirk Cousins, apesar desta história de Cinderela do Josh Dobbs, eu acho que é difícil. Mas de resto, acho que os Seahawks, ainda mantenho a minha nos Seahawks, vão ganhar a NFC Oeste. Okay?
E pergunta pertinente, Philly?
Philly ganha a divisão, ganha a conferência. Sim, acho que os Cowboys são a quinta seed, porque não vão ganhar a conferência, mas vão ficar no quinto registro.
Então os 49ers são a sexta seed.
Os 49ers vão ser a minha sexta seed, sim.
Certo. A mim do lado da AFC, eu acho que a única coisa que vai alterar logo assim à cabeça é a ordem. Eu acho que os Chiefs não vão ser a primeira, mais depressa puxava uns Ravens ou os próprios Jaguars lá para esse lugar.
Quatro
da primeira.
Quatro equipas da AFC Norte?
Não, eu metia três. Eu acho que entretanto entre Pittsburgh e Cleveland uma delas vai cair. Se tivesse de arriscar eu dizia Pittsburgh, mas estamos a falar que se não fica sétimo fica mesmo no oitavo. Por isso,
qual é que é a equipa que entra?
Era o que eu ia perguntar.
No meio disto tudo, tanto podem entrar na loucura uns Texans, têm um calendário mais acessível mesmo dentro da divisão, e depois possível seja, por exemplo, uns Buffalo Bills. É mais porque eu não acredito que haja quatro da mesma divisão, porque a nível de qualidade eu se calhar era o que eu preferia, mesmo com aquele ataque dos Steelers que é horroroso.
E os
Chargers também são opção. Okay?
Chiefs number one?
Não, troca. Não, isso aí disse, é Ravens ou Jaguars.
Ah, já disse Ravens ou Jaguars.
Miami também cai nesta segunda parte da temporada.
Sim, boa pergunta aqui
neste seguimento também. Seguimos para a pergunta que o Pão de Ló nos fez. Um abraço ao Pão de Ló também, que tu conheces pessoalmente já.
É verdade.
Que tem a ver com as nossas previsões para o Super Bowl. O Pedro há bocado falou um bocadinho dos Bengals, que ainda estava nessa. Como é que é? Continuamos.
Vocês os dois estão iguais, né? O Pedro fez copy-paste das tuas previsões, mas
sim,
depois.
Sim, e depois mudou o vencedor.
Sim, não parecia muito. É tipo quando copias no exame, não é?
É que sabes que não. Eu tenho um trabalho rigoroso. Eu tenho um trabalho rigoroso com as minhas escolhas, está bem?
Sinto necessidade de olhar.
Tenho campanha.
Não, porque a questão é que vocês fazem campanha.
Eu faço.
Porque vocês fazem campanha contra mim e eu preciso daquele lado, sinceramente, eu preciso. É assim, eu preciso. Em vez de ser 2-1, somos. Porque somos nos palpites muito. 364, não é? Passa a 365-2. Eu preciso deste apoio, está bem?
Mas tu já estás nos 364, essa matemática é terrível.
Desculpa, Mavete. Sou pronto. Contabilista, peço desculpa. 364. De qualquer maneira, estou um sólido 8, tanto nos Eagles como nos Bengals.
Sim, eu também acho que estou. Vou manter um 8. Eu estou de Jaguars, eu fui de Jaguars e Eagles, um bocado mais arrojado nos Jaguars.
Aí, os Jaguars é arrojado para mim.
Estou tranquilo.
Mas já
tranquilo.
Sabia, não é?
Confiante.
Sim, e última pergunta, mais direcionada para os Bills: onde é que está a problemática dos Bills? No fundo, o que é que vocês acham?
Podemos guardar isto para o meu momento do coach?
Yes,
porque
yes,
casa,
yes,
casa
yes,
fixe.
Yes, yes, yes,
casa bem, está bem?
Está feito. Agradecer uma vez mais
as
perguntas todas que lançam.
Yeah. E agora com a nuance que podem lançar essas perguntas também. Em direto, temos aqui muitas mensagens também, mas vão deixando, e nós aqui também ao longo do nosso processo vamos também entrando aqui mais também convosco. É isso, e vamos ler certamente também aqui durante o jogo que vamos ter neste Thursday Night Football, Bears e Panthers, mas antes disso, o momento que todos querem. O momento que todos querem. Pedro Fernandes.
Espera aí.
Trouxeste pipocas.
Aí eu pensei não, que mas tenho que era lindo, mas tenho que me concentrar.
É que as pessoas não sabem quando nós gravamos isto que é só podcast e o vídeo. Há toda uma reação.
Podemos ter a foto por trás. Messias, a foto.
Mete a foto por trás.
Já agora, não é montagem. Exato. Não é montagem. Isto é uma foto verdadeira que eu encontrei do Pedro Fernandes nas redes sociais.
Sim,
Pedro,
cabelo é real.
Cabelo era muito real. Aliás, eu fiz 6 meses em Madrid com este cabelo também, só para espalhar este charme internacional, ok? Só para falar.
Mas vamos lá ao teu
só
momento,
para falar. Fernandes. Passas?
Queres introduzir?
Não consigo introduzir. É assim, epá, mais uma vez.
Isto vai ser uma vergonha.
Mais uma vez foi uma versão adaptada de um senhor que eu gosto muito. Aliás, eu estava a fazer a voz dele nesta foto. Esta foto é cantar Jardins Proibidos. Eu, quando canto Jardins Proibidos, faço a voz do Olavo Bilac, porque tenho essa capacidade. E portanto, a música que eu peguei é do filme do Spirit, que a versão em português, em inglês acho que é do Bryan Adams, mas a versão em português é com o Olavo Bilac. Já agora, uma soundtrack incrível desse filme em português, ok?
Bem, tu podes ouvir passar. Essa voz rouca.
Podes dar play.
Ah, mas já ouvi.
Livres e contentes do dominar. Cá estão eles, o Fernandezinho, pupilos do Fernando.
Tens de ver a letra.
Estão aqui.
Está a acontecer só a letra.
Mais um jogo, uma estrela. Nem leva nada, zona numa tela. No dia, eles são grandes. Com a vida à frente, são os pupilos do Nantes.
Isso é incrível. É incrível a música. Está incrível a música. A versão não faz jus ao Olavo Bilac, mas lógico, não tenho essa
não,
capacidade.
Não, pede desculpa, por favor.
Não tenho que pedir desculpa porque...
Há 30
mais do
segundos
que
a, tinhas a
mais,
capacidade.
Não,
agora,
mais
agora,
a, não, eu tenho, não tenho capacidade vocal. Total, tenho é atitude, tenho compromisso, tenho empenho, tenho vontade, que eu acho que neste tipo de situações é o mais importante, não é?
Olha, acabámos de perder tipo para aí 50% das pessoas que nos estavam a ver.
Sabes que isso é completamente mentira, é porque as pessoas gostam muito deste tipo de entretenimento, mesmo que seja uma pessoa a fazer figuras. Aliás, figuras tristes é o que mais a gente faz aqui, uns mais que outros.
Então, mas
agora está de choque.
Sim,
agora convém dizer quem é que são os rookies da semana. É portanto, basicamente, ofensivamente é difícil não dizer o CJ Stroud pela semana que faz. Vou pegar também no Tank Dell, no rookie que receiver que está com ele nos Texans, que é uma grande história de Houston, em que ele é basicamente um dos jogadores mais explosivos em college football, mas como tem o tamanho de uma criança da high school, basicamente é complicado chegar à NFL e dominar. Mas a realidade é que tem aparecido, já teve uma outra lesão que impediu talvez o progresso natural dele nesta primeira temporada, mas está a fazer um bom trabalho. Do lado defensivo, acabou por perder contra o CJ Stroud, mas o Kalijah Kansi, o defensive tackle que foi escolhido na primeira ronda, ele ainda não tem os números que eu acho que ele pode ter. Porque eles estão a fazer, estão a prepará-lo muito bem ao pé do Vita Vea, para ele ter sempre situações de um para um, em que pode utilizar a sua mobilidade e a sua técnica para conseguir ser disruptivo.
De certeza.
Eu vi as reações.
É impossível. Deixa-me só acabar, para ser disruptivo. Para ser disruptivo na NFL, e por isso eu acho que podemos estar aqui. Eu não gostei tanto da escolha, mas acho que pode ser um bom
apelo. Eu estava com algum medo no início de fazermos isto.
Porque sim.
Porque vai virar meme com o Pedro.
Sim, vai, vai, vai.
Não vai nada. Imagina, virar meme, pá. Isto é um momento interessante.
Há aqui pedidos de o Pedro Fernandes na Eurovisão.
Mas juro-te que fazia muito melhor do que muita gente que já lá foi, que eu já via.
Há aqui fazia muito, Pedro Fernandes a presidente da junta.
Isso é para o futuro, eu estou a guardar isso para quando for mais
velho. Não gostei da utilização de uma palavra que é do Nuno, legit, estou a dizer que o Pedro é legit.
Não. Cá está. Isto é pessoal com cultura que vocês constantemente ignoram e eu não percebo. Isso é o que me custa no meio disto tudo. É vocês ouvirem o vosso...
Campanha eleitoral.
Vocês ouvirem as pessoas e dizerem, eu não concordo.
Podes agradecer lá para casa.
Claro, claro que agradeço, as pessoas sabem que eu agradeço. Não só o apoio que eu sinto através de comentários, mas é quando eu sinto que quando canto e que quando me ouvem há uma saída de energia para o mundo que é muito positiva. E por isso eu estou cá para isto. Muito
se
obrigado.
Se tivesse algum respeito quando dizes pelos do peito, é o que eu te digo.
Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estás aqui a tentar pegar em pontos menos possam ser menos positivos. Em pelos menos positivos, que eu acho que não são.
Em pelos.
É que eu acho que não são e estamos a tentar.
Está a descambar, está a descambar. Vamos lá. Agora ao meu momento do coach. Nananana. Nananana. Nananana.
Está uma cena séria.
O momento do coach. Vamos a isso.
Não falta um momento.
Se puderes colocar a pergunta, Pedro, do. Ali do. Que foi colocada. Sobre o Josh Allen, porque o meu tema, e eu falei disto durante a transmissão do jogo entre os Eagles e os Cowboys, é o tema do RPO, ok? Do Run Pass Option, que é uma dinâmica do jogo que acabou por surgir no início do século e acabou por acompanhar um bocadinho a entrada do John Reed por parte dos quarterbacks. E o que é o RPO? RPO é uma sigla, Run Pass Option, ou seja, é a opção corrida ou passe, que tudo começa por uma jogada de corrida desenhada, mas onde é pedido ao quarterback que faça uma leitura em menos de um segundo e decida se dá a bola ao seu running back ou se faz um passe. Qual é que foi a forma que, obviamente esta foi uma dinâmica do jogo ofensivo, qual é que foi a dinâmica defensiva que eles acabaram por trazer para tentar parar ou lidar com isto? É um pouco o que os Bills têm, que é uma defesa com menos tamanho, ou seja, o linebacker passou daquele linebacker tradicional, grandalhão, com robusto, que só para a corrida, para um running back, para um linebacker, peço desculpa, mais pequeno. É a defesa dos Bills, é muito isto. E se me perguntarem o que é que está a desapontar um bocado, na minha opinião, nos Bills, acaba por ser um pouco essa nuance. Linebackers muito pequenos, uma defesa muito pequena, sem propriamente um jogador dominante, altamente... alfa, digamos, e que consiga produzir, ok? Achei que era uma pergunta interessante para casar com isto. Só dizer aqui também, entretanto, que as defesas acabaram por ajustar para isso e que, obviamente, na NFL os RPOs têm que ser muito bem trabalhados. Há quarterbacks que o fazem muito bem, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, o próprio Josh Allen, mas o que é preciso, acima de tudo, num quarterback a interpretar um RPO é a capacidade de decisão. E aí... eu disse três nomes, o Josh Allen cai, obviamente, quando olhamos para um Patrick Mahomes ou para um Jalen Hurts. Importante também na NFL, no tema do RPO, é a questão dos linhas ofensivos, que também têm que saber... o quarterback tem que ser rápido a decidir para não meter os seus linhas ofensivos numa decisão tensa de passar esse determinado número de jardas e, com isso, prejudicarem a sua equipa com faltas, ok? É uma dinâmica que quis aqui trazer, espero que seja interessante para quem nos perguntou durante esse jogo e agora quando observarem os jogos e virem os quarterbacks a fazer essas interpretações rápidas. Meus amigos, estamos a chegar mesmo ao final, vamos acelerar agora aqui e saltar para os nossos palpites da próxima semana, sendo que vamos ter que fazer aqui em direto no Nuno e tu as nossas locks, porque ainda não o fizemos, mas vamos entrar então nesta semana a 10, vamos entrar na segunda metade da fase regular e hoje temos um Thursday Night Football, que neste momento tem Bears contra Panthers, jogo que vai ter aqui a minha narração e os comentários do Nuno Félix, e neste momento temos um Lone Wolf para Pedro Fernandes nos Panthers.
Acho que faz todo o sentido, a realidade é que os Bears também não provam nada que me digam que são claros favoritos ao jogo. Sinceramente, quem é o favorito ao jogo?
Não há.
Eu sinto que é um 50. A qualquer momento, qualquer uma destas equipas ganha. E eu prefiro apostar no Bryce Young e na defesa dos Panthers.
Mas tu vais no ímpeto do Bryce Young.
Vou no fator casa, sinceramente. Vou no fator casa do ambiente, de Chicago, da história. E por isso é que estou Bears. Mas percebo o que é que dizes e acho que estou alinhado com isso.
Eu daqui a bocado vou para a cabine.
Colts contra Patriots, jogo também com transmissão nos canais 11 na DAZN. E neste momento estamos os três nos Colts, mostrando aqui a fé que não temos nos Patriots. Este jogo, desculpem só introduzir, é jogo que vai ser o segundo e último, segundo jogo em Frankfurt, último jogo do International Series da NFL. São duas equipas lendárias para a Europa, porque durante muitos anos vimos Peyton Manning e Tom Brady. Acho que vai ter um ambiente surreal, acho mesmo que este jogo vai ter um grande ambiente nas bancadas, vai ser uma grande festa. Vai ter também transmissão nos nossos canais aqui na DAZN e é às 14h30 do próximo domingo. Neste momento estamos os três nos Colts, por isso não há grande fé.
Não estou ainda fechado, mas só de salientar que os fãs de Frankfurt passam do 8 para 80, não é?
A nível de expectativas.
Passam de um jogo com os Dolphins e os Chiefs.
Achas que às vezes essa surpresa pode ser aqui uma delícia disfarçada, estás a ver?
Sim, sim, pode sair bombom.
Yeah, acho que vamos por aí. Depois, os jogos começam às 18 horas com vários duelos. Primeiro, Texans contra Bengals. Neste momento estamos os três nos Bengals. Não há fé?
Sim.
Não vais continuar?
Tenho a fé no meu MVP.
Ok. Pronto, vamos continuar forte. Aqui. Estamos vocês, três nos Bengals, não é?
Já agora, só para não deixar passar esta, vocês ouviram os comentários do Jalen Peters sobre...
Ah, sim.
Não.
Que eles fizeram um teste, um veggie meter para ver o que é que... Não é a quantidade de vegetais, mas é pronto.
Que o CJ Stroud tinha ingerido, tinha no sangue.
E só encontraram gelo.
Cold-blooded. Foi muito forte, muito forte.
Saints contra Vikings, também às 18 horas. Neste momento estamos os três nos Saints. Acho que aqui é difícil irmos Vikings, mas não fico surpreendido.
De todo que fico surpreendido. O Brian Flores contra este ataque tem todo o potencial para fazer estragos. E assim, se eles não conseguem parar o Tyson Bagent a correr, Josh Dobbs é um Tyson Bagent plus. Portanto, não retiro.
Packers contra Steelers. Estamos os três nos Steelers. Aqui acho que é mais de mérito de Green Bay que outra coisa, mas está fechado.
Sim.
Titans contra Buccaneers. Mais um Lone Wolf, Pedro Fernandes, que está nos Titans. E no ano passado, a semana passada vimos este filme, e tu nos Buccaneers. Não corre bem.
Não, está forte. Continua.
Sim, mas
continua,
acabam por... os Buccaneers perdem com os Texans, mas metem 37 pontos no Bush. Ou seja...
E metem 37 pontos na defesa do Mike Vrabel.
Não colocam, okay. Mas também não levam 39 do ataque de Will Levis e de Tennessee.
não leva. Não fica tão confortável, mas também acho que não levam 39, não levam 25 para aí no máximo.
É, mas por acaso acho que isto pode ser, assim, debaixo do radar, um bom jogo para ver. Um dos grandes jogos é este, que vou agora introduzir, 49ers contra os Jaguars, mais um Lone Wolf, Jaguars para Pedro Fernandes. Estes jogos todos... Também podem ver aqui, podem e devem acompanhar na DAZN com o Game Pass da NFL. Mas, Pedro, vais fechado aqui nos Jaguars?
Vou, porque os Jaguars gostam muito... O Mike Caldwell, falámos dele no podcast passado, acho eu. E ele joga com uma frente 5, em que o Trayvon Walker foi escolhido para jogar nessa frente 5, quando foi escolhido o ano passado. E o objetivo é parar a corrida e depois fazerem o resto com os jogadores que têm com o Foyo Alua, quando está a fazer uma grande temporada, o Tyson Campbell, tanto o Cisco como a companhia nos DBs estão a jogar muito bem. Por isso eu aproveito para dar aqui o toque aos Jaguars, que acho que merecem, que acho que
volta,
podem ganhar.
Volta Deebo.
Volta de... Aí está, eu acho que isto pode ser um jogo de 50-50. No final do dia acho que vou arriscar no Trevor Lawrence.
Os 49ers perdem este jogo e...
conversa fica muito afiada, não é? Mas pronto, estamos aqui, eu e o Nuno 49ers e o Pedro Jaguars. Depois, Browns contra Ravens. Estamos os três nos Ravens neste momento. Mas que se o jogo fosse em casa dos Browns, eu arriscava. Em casa dos Ravens, neste momento, não tem
coragem. Eu acho que não. Os Ravens já jogaram contra esta defesa dos Browns e fizeram o que fizeram. E o Deshaun Watson contra esta defesa dos Ravens, eu não acredito.
Sim, está fechadíssimo aqui para os Ravens. Falcons contra Cardinals. Estamos os três nos Falcons neste momento, mas Kyler Murray a regressar, o que é que acham?
Yeah, não estou fechado.
Mas imagina, normalmente vê-se quarterbacks a ficarem lesionados 3, 4 semanas e quando voltam é um problema. Ainda não tem o ritmo. Sim, o Kyler Murray não joga há muito tempo, não tem ritmo competitivo nenhum, portanto, mesmo que ele jogue... Não sei, e depois ele vai andar sem ritmo competitivo, vai andar a correr as jardas todas, corre atrás do pocket, complicado.
Depois de ouvir o Pedro, se calhar mude já.
Lions contra Chargers.
Espero que mude.
Neste momento temos um Lone Wolf para mim, com os Chargers, vocês os dois nos Lions. Eu vou Chargers, porque acredito que pode acontecer e só para comprar a narrativa. Só para comprar a narrativa.
Já, já nem dá para manter cara séria.
Não, isto é daquelas que quando é que tu tens vários...
Para o ano é Texans.
É que tu tens vários lone wolves que tu dizes, e quando tu dizes, e estou fechado, eu olho para o Nuno, não abrindo nós sabemos. Para nós sabemos, e obrigado, André, porque tu falhas sempre esses. Sempre que dizes que estás fechado com essa confiança, é que falha sempre.
Olha, tu, para quem vem de uma semana a acertar um em 4.
Mas qual é o registro em Lone Wolves?
Tu tens 66, eu tenho 50%, okay. E o Nuno tem 46.
Então estamos aqui a falar do quê? Ajudem-me a perceber qual é a dificuldade. Ajudem-me, que eu não estou a perceber.
Está porque... tudo bem, Pedro. Falamos está... para a semana.
Ah, pois falamos.
Está bem? Falamos para a semana. Até agora é o meu único Lone Wolf. Tu já tens aqui 3.
Olha, podemos começar a falar já amanhã.
Não vamos falar já amanhã. Ah, sim, se calhar vamos. Sim. Giants, Cowboys, próximo jogo. Cowboys, estamos os três nos Cowboys, não há que enganar. Não, Pedro Fernandes é a sua lock.
Novamente, Tommy ou Danny DeVito contra a defesa dos Cowboys também é mau coaching, está bem?
Está fechado. Commanders contra Seahawks, estamos os três nos Seahawks. Aqui também acho que dificilmente vamos mudar aqui o nosso alinhamento. Jets contra Raiders, estamos os três nos Jets. Este é Sunday Night, também passa nos canais 11 da Zone. Já agora os Lions e os Chargers também, por isso estou eu e tu, não é?
Sim.
Vai ser bom, acho que vai ser interessante.
É um bom jogo.
Vai ser interessante e vai ser um bom jogo.
Can't wait.
Mas Jets então é a nossa escolha para o Sunday Night. Ninguém vai Raiders aqui.
Pá, a defesa dos Jets com
só por si vale muito, não é?
Sim.
Monday Night, Broncos contra Bills, estamos os três nos Bills.
Todos os jogos dos Bills é que uma pessoa vai Bills, mas nunca está confortável.
Agora falavas das locks.
Não fechámos, não é? Eu e tu não fechámos. Eu ainda eu preciso olhar com calma.
Eu também preciso.
Nós
olhar
hoje falhámos.
Estão a ver como é que é isto? Estão a perceber como é que é? Pronto. Tudo isto para o Nuno falhar outra vez.
É verdade, por acaso é verdade. Estás há 3 semanas. Estás a ser contagiado por alguém. Estás a ser contagiado por uma maldição que anda por aí, não é?
Só pode, porque mas saiu completamente, que ainda não falhei uma.
Também é verdade. Sim. É verdade. Parabéns, tu és muito bom a dar-te festinhas aí.
Porque a questão é, eu sinto que dou às vossas pessoas quando vocês fazem por merecer. Eu às vezes sinto que mereço. E
eu
não
acho
é
que tu não levas o suficiente, estás a ver? Eu acho que é mais isso.
Pronto, talvez. Okay.
Por acaso,
se calhar é isso. Okay.
Tenho que concordar.
Mas pronto, meus amigos, olha, chegámos ao final. E foi aqui a nossa primeira participação aqui neste novo cenário. Agradecer a todos que estiveram connosco, agradecer também ao nosso patrocinador, aqui à BetClick, e como é óbvio, vamos continuar com esta dinâmica. Voltamos para a próxima semana, mas o mais importante de tudo é que já sabem que a NFL é na DAZN, e esta semana vamos ter mais 4 jogos nos canais 11, e todos os outros jogos é no Game Pass também da NFL. Obrigado a todos pela vossa companhia ao longo desta transmissão e até ao próximo episódio. NFL 11.